Estamos com o CBN Maringá, primeira edição de hoje, CBN das Empresas, direto da sede da Unimed. E agora nosso assunto é saúde. Os planos de saúde tiveram um papel fundamental durante a pandemia. O atendimento às pessoas que têm o plano e precisam de orientação e também, é claro, a estrutura oferecida para o combate à Covid-19. E também vamos falar hoje sobre os 39 anos da Unimed e novidades da Unimed, né, com uma unidade hospitalar. Mas vamos começar pela pandemia. Estou aqui com o presidente da Unimed, que é o Dr. Durval Francisco dos Santos Filho. Dr. Durval, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com a CBN. É um prazer estar aqui podendo prestar alguns esclarecimentos, né, e informações que eu acho que é muito importante para a nossa comunidade, nossa população.
Bom, eu conversei com o senhor no início da pandemia, em 2020, no ano passado, e havia uma expectativa muito grande de qual seria o impacto que isso ia causar para a estrutura de saúde. Como é que a Unimed passou por esse período? Porque a gente agora acredita que as coisas estão chegando ao fim, ou pelo menos amenizando bastante.
Gilson, nós no ano passado, 2020, eu acho que o Brasil inteiro esperou uma catástrofe geral. Então nós nos preparamos, a saúde pública se preparou, todo mundo se preparou, mas não houve aquele clima de pandemia tão alto. Então, ela veio, ela atingiu, voltou com alguns ciclos, algumas ondas, mas não houve uma catástrofe, né? Então, dentro do ano de 2020, nós fizemos modificações no nosso pronto atendimento, como eu disse aquela vez, no atender a área Covid de um lado, atender a área normal de outro, isso se manteve, né? Então, nesse período, nós passamos o ano passado totalmente dentro de um controle, né? Mas, em compensação, esse ano a coisa foi um estouro de boiada, porque o negócio, né, você viu, Brasil inteiro, o número de mortes, os casos mais graves, né, e nós chegamos aí agora em maio, abril, maio, né, num ápice da pandemia terrível, né. Nós tivemos aqui superlotações nos hospitais todos, né, os hospitais transformando áreas de enfermaria em áreas de UTI, né? Nós aqui na nossa cooperativa, nós fizemos outras modificações aqui no Ciaçu e montamos aqui 7 leitos de UTIs e fizemos 46 leitos de enfermarias, porque nós tínhamos que manter o paciente que chegava grave aqui até achar uma vaga num hospital, porque não dava mais, os hospitais sobrecarregados. Então foi realmente uma coisa assim bastante difícil de fazer a operação disso tudo. Mas a Unimed, ela teve uma grande competência. Nós chegamos a ter dia aqui de ter 5 médicos atendendo o Covid. Então, quer dizer, chamamos os colegas, tivemos colegas nos atendendo. Então, quer dizer, tudo isso funcionou, não só na cooperativa, mas todos os sistemas de saúde de Maringá funcionaram bem, né? Então, isso, a cooperativa não deixou de prestar nenhum atendimento, deixou de atender ninguém aqui dentro. Então nós atendemos, encaminhamos aos hospitais, conseguimos vagas, internamos e esses pacientes ficaram internados. A grande diferença que houve, Jus, foi a gravidade da doença. Uhum. Nós tivemos com essas cepas que vão mudando, né? Nós tínhamos antes uma internação de uma semana, 10 dias, né? Ficava 10 dias no UTI, 5 dias, 4 dias na enfermaria, e isso mudou totalmente. Nós tivemos pacientes com 60 dias de UTIs, 30 dias de quarto, quer dizer, a coisa foi pesada para todos, né? E isso aí mudou o custo também das coisas, né?
Doutor Durval, eu queria aproveitar, e o senhor falou das cepas, das variantes, que está todo mundo preocupado com isso. Agora pegou um pouco a sua experiência profissional e com a própria Unimed. Como é que vocês estão se preparando? Porque a gente tem aquela impressão de que tudo vai diminuir, acabar, mas muitos falam assim, pô, a gente tem que tomar certos cuidados. Essas variantes podem mudar um pouco esse cenário que a gente está vivendo?
Podem. Inclusive, foi boa a pergunta sua, porque ontem nós tivemos a aprovação da mudança novamente estrutural aqui dentro do Ciaçu. Nós temos uma tendência de ir voltando um pouco à normalidade, porque os casos abaixaram. Nós temos os gráficos de análise internacionais do Brasil de Maringá. Então, é uma análise profissional, onde você vê o que pode acontecer, né? Então, o que nós estamos enxergando? Hoje, no momento, há uma diminuição do Covid, das síndromes gripais que procuram o hospital, mas já com a cepa um pouco diferente, tá? Que é a cepa agora, a Delta, aí, que está vindo aí dessa maneira. E aí, o que está acontecendo? Nós estamos atendendo e estamos vendo que está tendo um pequeno aumento disso aí. Muito bem. Nós pensamos nessa mudança que nós vamos fazer, eu vou esperar até o fim do mês, as estruturas já estão prontas, os planos já estão prontos. Eu tenho o plano A.
Preparado para uma ação.
Eu tenho um plano A, onde eu tenho a continuidade do jeito que está acontecendo, um plano B com uma gravidade um pouquinho maior, e um plano C onde eu tenho que fazer uma remudança total aqui, que seria o caos novamente. Uhum. Tá? A cooperativa ela passou aqui por mudanças, até um tubo de 5 mil litros de oxigênio nós trouxemos para cá, montamos, né? Porque antes era naquelas balas, uhum. Hoje nós temos esse circuito de oxigênio, tudo isso para ter segurança no atendimento. E estamos esperando, talvez, até o dia 15 de setembro, um aumento dos casos de Covid. Então você tem que ter uma preocupação dessa variante Delta que está vindo e ela pode ter um aumento de casos até dia 15 de setembro. Se nós conseguirmos passar esse período sem grandes gravidades, acredito que a coisa começa a normalizar e mais para o final do ano nós teremos um pouco mais de liberdade e ser livre. A vacinação nos ajuda bastante, né, no sentido dos casos mais graves, né, embora às vezes a população relaxe um pouco e isso está causando esse aumento, né. O índice R, que é o índice de transmissão no Paraná, ele está um pouco alto ainda, tá, ele não caiu, ele teve um decréscimo, caiu para 0,66 e está perto de 1 novamente, então não é bom isso. Mas vamos conviver, mas nós temos os planos aqui de retaguarda para ter essas mudanças conforme o estágio que a doença acontecer.
Bom, pelo que o senhor coloca, esse próximo mês é decisivo, a gente tem aquela coisa da expectativa, vamos ver como é que as coisas vão ficar. Mas tem 39 anos de instituição, eu quero falar um pouco disso. A Unimed Maringá tem 39 anos e existe uma expansão da Unimed, como cooperativa de saúde, ligada à saúde, num ambiente em que nós conversamos também em 2019, era um ambiente de crise, inclusive de redução de número de pessoas com planos, houve uma preocupação muito grande com as cooperativas. Como é que foi essa avaliação? No momento que agora a gente fala de saúde, a gente está preocupado com saúde, a gente está valorizando a saúde, mas teve tempos difíceis. Como é que foi chegar a isso, avaliando que a instituição tem praticamente 4 décadas?
Justo. Unimed, 39 anos, eu sou o 50º cooperado, né? Eu fui o 50 que assinei a lista em 83, um ano, quando ela estava completando quase um ano de existência. Então eu sou do início lá, né? Eu participei na cooperativa lá atrás, 4 anos como conselheiro fiscal, 4 anos como vice-presidente, 8 anos como presidente. Dei uma afastada de 8 anos e voltei novamente agora. Então a gente tem a vivência da cooperativa, né? A Cooperativa Médica de Maringá, ela teve uma evolução magnífica, né? Nós estamos entre as melhores cooperativas médicas do país, né? Nós estamos, né? Então a classificação nossa, tanto financeira como de atendimento, tudo isso aí, nossa classificação é muito boa. Foi um projeto, nós tivemos os diretores, os nossos presidentes anteriores e os que passaram, todos eles comprometidos não só com a cooperativa, mas também com a cidade, com a entidade, com a comunidade. Esse é o perfil da Cooperativa Médica Unimed, ela tem esse perfil, não só do tratamento da saúde, mas também da gente saber que não é só saúde. Uhum. Do ano passado para cá, quando nós falamos daquela crise e não sabíamos o que ia acontecer, uma coisa aconteceu. Ninguém quis deixar o plano de saúde.
Certo.
Foi a última coisa que o cara,
o indivíduo,
quis abandonar. E nós tivemos o seguinte, nós tivemos até uma evolução no número de usuários.
Quantos por cento
mais ou menos, doutor? Nós crescemos, nós temos uma média de crescimento esse ano já 2,5%. Agora, 2,5% em cima de 150 mil. Então, hoje, a Unimed Maringá conta com 162 mil usuários. E eu, quando assumi essa gestão agora em abril de 19, nós tínhamos 140 mil usuários. Então houve um crescimento bastante grande, um trabalho bastante grande pelo departamento comercial e de toda a equipe, fazendo isso acontecer. Então a Unimed Maringá e o povo de Maringá é um povo bairrista, né? Eles falam, ele não fala Unimed um plano, ele fala assim, a minha Unimed, o pessoal, né? Isso é muito bom. Então, Unimed, nós, pela responsabilidade nossa, por você ter a liberdade de escolher seu médico, o hospital, etc., é um plano mais caro, não tem dúvida nenhuma. Mas a qualidade é diferenciada.
Doutor Bilbao, você falou de hospital e você falou de bairrismo. Vou juntar as duas coisas. Tá? A gente sabe que Maringá teve grandes empreendimentos que cresceram muito pela história econômica da cidade. Uma boa parte deles acabaram sendo engolidos por outras grandes empresas de fora. E a Unimed tem, e eu participei dessa discussão, a discussão sobre a instalação de um hospital da Unimed. Inclusive, foi uma discussão muito grande com os cooperados, para ver como é que era o plano, como é que ia ser feito isso. Como é que surgiu essa ideia e o que, que significa um hospital da Unimed? O que, que isso diferencia para a cidade?
Tá. Gilson, quando nós, uma das plataformas nossas de campanha era a verticalização, quer dizer, esse complexo que nós estamos aqui, que você conhece bem, isso foi feito na minha gestão anterior. Então, aqui o nosso pronto atendimento, serviço de oncologia, fisioterapia, tudo isso aí, não é? E nesse período aqui nós estamos expandindo alguns serviços internos, né? E um dos planos nossos era a verticalização hospitalar. Nós sabíamos que o que estava acontecendo no Brasil, esses grandes players comprando, crescendo, tendo movimentação e muito dinheiro, né, que são bancados por grandes organizações, inclusive internacionais, tem dinheiro, então compra-se as coisas. Então houve isso aí que aconteceu. E Maringá foi a bola da vez nesse último ano aqui. Nós tivemos primeiro o Santa Rita sendo vendido pelo Atenas, o Pátria, comprou tudo lá e está movimentando, e nós sabíamos que íamos acontecer isso. A Unimed Maringá tentou fazer uma compra hospitalar interna aqui dentro, passamos um tempo, mas os hospitais até preferiram vender para terceiros ou grandes players, né? Uhum. Por motivos particulares de cada um. Então, finalizando agora, do final do ano passado até hoje, nesses últimos 6 meses, praticamente consolidou-se a venda do Hospital Paraná, para o Grupo Dasa, consolidou agora recentemente o do Maringá para Notre Dame, que é um grupo, e o Atenas comprou São Marcos há 15, 20 dias atrás. Então, acabaram-se os hospitais que foram criados lá atrás por médicos, né, e feita a gestão por médicos até agora. Então, são um ciclo, que eu acho, um ciclo da saúde que está se mudando. Tá? Eram hospitais familiares, eram aquela coisa toda que você conhece. A Santa Casa é uma entidade de benfeitoria diferente, né? Então, esse ciclo acabou. Entraram esses grupos novos, os grupos que vão ter planos de saúde também oferecendo na cidade. A Unimed Maringá, ela ficou, vamos supor, refém dessas empresas, porque hoje elas são empresas grandes. E nós não podemos ser refém de ninguém.
E aí,
a ideia então, do a mudança desde o começo do ano foi o seguinte: se eu não posso comprar, se não querem me vender, nós vamos construir. Vamos construir. O espaço aqui, já dentro desse plano nosso, o plano diretor, quando foi feito o Ciaçu, que é esse complexo aqui, ele já contemplava um hospital de 10 andares. Mas ele foi interrompido no plano e nós revigoramos esse plano agora e vamos nesse espaço aqui, fizemos umas lives, pusemos os cooperados em contato, explicamos o que queríamos e foi aprovado por praticamente 86%, tá? A construção de um hospital aqui. Então foi montada uma comissão e nós já estamos bem em andamento com isso. Maringá vai ganhar um hospital de inicialmente 150 leitos, chegando até 250 leitos. É um empreendimento vertical de 31 mil metros quadrados, é grande, tá? Com toda a área de complexidade dentro, vai ser um hospital completo e de complexidade, um hospital moderno, teremos até robótica dentro. Então, é uma coisa assim que estamos andando, e isso vai beneficiar, como nós tivemos há uns 10 dias atrás, com o prefeito fazendo uma visita, explicando o plano, isso é um benefício para a cidade também, porque ele não vai atender só a Unimed, ele atende todos, né, assim, de planos e outras coisas. Muito bem, a cidade passa a ter um hospital da cidade, porque esses planos, essas operadoras compraram, e esse dinheiro não fica na cidade, esse dinheiro vai embora para São Paulo. Certo. E a Unimed, o dinheiro dela, ela circula aqui em Maringá. Então esse plano foi viabilizado, aprovado em Assembleia. Nós estamos na primeira fase, que é a arquitetura, o planejamento todo, demora em torno aí de 1 ano e mais 2 anos para construir. Eu espero que dentro de 3 anos nós teremos um hospital novo na cidade de Maringá.
Durval, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. É um prazer ter aqui com você.
Eu conversei com o Dr. Durval Francisco dos Santos Filho. Ele é presidente da Unimed Maringá. E sobre esses detalhes do hospital que a Unimed vai construir, nós vamos ter o CBN Maringá segunda edição, onde outros representantes da Unimed vão falar com mais detalhes, desenvolvimento, inclusive tecnológico, da unidade, o que vem aí no futuro em relação à saúde de Maringá e região.